Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora, instrumentista, designer e produtora Felipe Cato. Esses diversos atributos da Cato a tornaram uma das mais completas e relevantes artistas da sua geração. Ao longo de seus 15 anos de carreira, a gaúcha radicada em São Paulo lançou 7 registros em estúdio, entre álbuns, EPs e discos ao vivo, além de colaborar com outros relevantes artistas. É considerada uma das principais vozes da música brasileira contemporânea e já cantou ao lado de ícones como Maria Bethânia, Marina Lima, Ney Matogrosso e Zélia Duncan, além de ter suas músicas em trilhas sonoras de novelas como Cordel Encantado, Sangue Bom, Saramandaia e Joia Rara. Em seu trabalho mais recente, Belezas São Coisas Acesas por Dentro, Cato celebra a obra e o espírito transgressor de Gal Costa. Aclamado pelo público e pela crítica, o álbum narra a jornada de uma vaca profana moderna pelos inferninhos do centro de São Paulo, reunindo ainda faixas como Nada Mais, Tigresa e Vapor Barato. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Cato, mas como é de praxe por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Negro Amor, uma bela faixa que consta justamente no álbum Belezas São Coisas Acesas por Dentro. Com vocês, Felipe Cato, no MPB Unesp.
Parece seu, é bom que agarre já. Esqueça os mortos, que eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E
belíssima faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar por aqui essa artista sensacional. Cato, bem-vinda ao MPB Unesp.
Obrigada, meu amor. Estamos aí.
Cato, durante uma entrevista sua para a revista Rolling Stone, você disse que se tornou uma cantora diva que sempre quis ser. Hoje, 2024, olhando para a sua trajetória pessoal e profissional, as transformações, o amadurecimento, inclusive por ter se tornado uma referência LGBTQIA+, você se tornou uma artista diferenciada. Como você se vê no cenário musical e social atualmente?
Olha, eu acho que eu sempre fui uma outsider, assim. Eu sempre me senti uma pessoa que, mesmo participando de muitas coisas, eu acho que eu sou uma pessoa muito... tenho muitos amigos e tô muito dentro também do círculo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito fiel às minhas próprias loucuras e referências. E por isso mesmo eu consigo encaixar em vários lugares, assim. Eu me dou super bem com a velha guarda, eu me dou super bem com a nova geração. Eu gosto da galera do rock, eu gosto da galera do samba, eu gosto da galera do funk, eu gosto da galera de todo. E acho que não tenho muito preconceito. Mas ao mesmo tempo que eu não tenho esse preconceito, eu sinto que eu tenho uma busca artística muito ligada a uma coisa muito interior minha, né? Então isso é uma coisa que sempre me guiou e sempre fez com que eu andasse assim no meu ritmo, fazendo as coisas do meu jeito e sem concessões, né? A partir de um certo momento. Nem sempre foram sem concessões, que a gente, quando é mais jovem, a gente acaba caindo em esquema de pirâmide como qualquer uma. A minha trajetória é muito marcada por uma busca, assim, de um comprometimento com o meu próprio trabalho, de fazer as coisas cada vez melhor, assim, de poder executar melhor as coisas.
E nesse caminhar, que é um processo profissional e pessoal, obviamente, como você falou, né, de uma transformação humana sua, etc., quais foram os principais desafios que te vem à mente agora, seja para o lado pessoal quanto para o profissional?
Eu acho que o principal desafio que eu tive foi a vida e a descoberta. Eu acho que o que eu vivi é um processo de crescimento que qualquer ser humano vive, né? Só que dentro da minha profissão, eu sinto que a minha identidade, as minhas buscas interiores, as coisas que eu estava vivenciando dentro de mim, das minhas inquietudes, sempre foram o que eu levei para o palco e para os meus discos, né? Então, eu sinto que, por exemplo, quando eu comecei, eu era uma cantora, eu tinha vontade de colaborar, eu não sabia como funcionava um estúdio, eu não sabia como funcionava... Eu tinha vontade de fazer as coisas, tinha umas vezes uma ideia na minha cabeça que eu não conseguia executar, porque eu não tinha recursos técnicos para executar aquilo e também não conhecia muito, estava conhecendo a minha turma. Então, acho que o meu processo também foi isso, tipo assim, de ir encontrando a minha turma, encontrando as pessoas que dialogam comigo, que têm a mesma... que tem uma sinergia com o que eu quero esteticamente, e aprendendo também a manipular as coisas e fazer as coisas acontecer. Então, sei lá, de cantora eu fui para editora de vídeo, produtora musical, instrumentista. Eu sempre toquei, mas hoje eu me considero uma instrumentista, eu consigo fazer o meu show sozinha de voz e violão. São pequenas coisas que, para mim, esses 15 anos de carreira, foi uma escola, assim, uma faculdade, e eu acho que a minha busca como artista é ser uma aprendiz. Eu acho que o que me direciona para os lugares que eu quero ir é sempre a minha sede de aprender alguma coisa nova, de colocar em prática algum desejo meu que eu não consegui ainda pôr em prática e como fazer isso acontecer no plano real, sabe? Tudo uma questão de aprender, de se dispor a deixar o seu limite ainda maior. Limite não, a sua abrangência maior e ultrapassar os limites, né?
Falando aqui contigo, então, vamos dizer, quanto mais velha, mais bonita, mais jovial e mais talentosa, é isso?
Eu acho que não mais talentosa, acho mais profissional. Né? Eu acho que, assim, talentosa eu sempre fui, porque a gente tem o desejo e a aptidão, às vezes, de fazer, mas eu acho também, acredito que o talento ele é fruto de uma elaboração, né? Eu acho que, claro, que eu tenho
uma... Vai lapidando, né? Vai lapidando também, né, Cato? Assim, né? Amadurecimento, vai melhorando.
Eu comecei a cantar quando eu era criança, né? Então, assim, eu tô fazendo isso há 37 anos, né? Então, assim, se eu fosse ruim no que eu fizesse, eu ia ser, tipo, meu Deus, por favor, me matem. Porque eu acho que se tu faz uma coisa durante 37 anos diariamente, tu é ruim nisso, coitada da pessoa, né? Eu acredito muito, isso me deixou cada vez mais... essa vivência com a arte me deixa cada vez mais pragmática. Porque eu acho que a arte, ela é um exercício, ela é um aprendizado, ela é uma construção de inquietudes e de superação de obstáculos o tempo todo. Sim, eu acho que eu sou muito talentosa, mas acho que eu sou uma excelente aluna. E muito CDF.
Bacana. E hoje, tratando disso, né, falando e vendo, olhando esse passado e vendo agora esse presente, já mirando aí o futuro, como você define sua obra, então, nesse contexto? Você é que tem definição?
Eu acho que o que eu sinto do meu trabalho é que eu sou uma cantora muito apaixonada, assim, muito visceral, uma artista completamente maluca, assim. Eu acho que as coisas, quando eu tava fazendo os meus primeiros discos, tudo parecia muito mais desordenado. Eu acho que eu tinha uma coisa de querer explorar muitas coisas. E tinha essa linha central que era a coisa da intérprete, da cantora. Mesmo quando eu estou cantando as minhas canções, eu me sinto como uma intérprete em busca da melhor forma de cantar aquelas palavras, né? Eu acho que até mais, né? Tipo, acho que quando eu tô cantando uma música minha, aquilo ainda mais... aquilo me demanda ainda mais atenção, ainda mais cuidado. Mas hoje, por exemplo, o show que eu faço sozinha com o meu violão, que eu acho que esse show ele é uma parada que tá muito especial, porque esse contato com a minha própria interioridade, o meu instrumento, que é o instrumento que eu toco na minha sala, levar isso pro palco, fez com que eu compreendesse que esses 15 anos eles estão falando da paixão, da noite, de sexo, de descoberta, de poder também. Eu acho que o poder é uma palavra muito importante dentro da minha música. Uma música como Saga, que fala muito sobre isso, de ultrapassar a saga, de atravessar a noite. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que, por ser uma pessoa minorizada e desempoderada desde criança, por ser uma pessoa trans, que não pôde ser uma menina trans criança, eu virei uma pessoa com muita violência, com muita sede de rebeldia também. E eu acho que essa violência, essa dramaticidade, isso é uma coisa que tá na minha música, sabe? De alguma forma. Mesmo nas mais profundas, elas têm uma densidade. Eu acho engraçado, eu tava até falando com a minha terapeuta sobre isso. Que a Patrícia Palumbo, ela... Quando eu cheguei em São Paulo, em 2010, eu era muito novinha. Tinha 21, 22 anos, eu acho. E eu tinha recém escrito Saga, lançado o meu EP. E ela falou, gente, mas eu não consigo entender como é que uma criança dessa escreve umas músicas tão pesadas dessas. Porque é pesado você falar isso.
Intensas
também. Mas é intenso você ser uma pessoa que é negada à sua própria identidade. É intenso você passar a sua vida inteira olhando para o amor como uma coisa que jamais vai acontecer contigo, porque você não é digna disso. É muito intenso tu crescer dentro de um ambiente em que o sexo vai te matar, porque você vai ser infectada com uma doença que não tem cura e que, além do estigma, além da questão da morte, tem a questão do estigma social. Então, eu fui profundamente atingida na minha vida e marcada com todas as pedradas que é ser uma pessoa LGBT na sociedade. Hoje eu consigo ver isso. É claro que ali eu tô falando de amor, ali eu tô falando de rejeição, ali eu tô falando de superação, mas eu tô sempre falando, tipo, de uma pessoa que é a pária da sociedade. Até eu poder ser uma travesti e ter o amparo das minhas outras amigas travestis e poder ser quem eu de fato sou, que é uma pessoa trans, eu tive que ultrapassar coisas que eu mesma não compreendia. Eu acho que o meu trabalho, ele sempre foi um farol para me iluminar o meu caminho verdadeiro. Então, às vezes eu tava cantando uma música, nem eu sabia que eu tava falando disso, mas eu tava falando disso. Porque para mim hoje tudo faz muito sentido. E quando eu pego o meu violão, voltando agora, terminando, desculpa, cabro mil janelas. Quando eu pego o violão e coloco todas essas músicas, uma do lado da outra, músicas de 2010, músicas de 2016, músicas de 2018, músicas de 2022, 24, 25, sei lá, são músicas que hoje fazem todo sentido e eu sei que eu tô contando uma história.
Beleza, e agora nós vamos com mais som, aliás, o som. Vamos escutar aqui a faixa Tigresa, um clássico da nossa música popular brasileira, mas aqui interpretada pela nossa querida entrevistada Felipe Cato. Tigresa no MPB Unesp.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. E a natureza feliz, vivam sempre em comunhão. E a tigresa possa mais do que o leão. Como é bom poder tocar um instrumento.
Muito bom, outra bela faixa por aqui. Cato, conforme eu sinalizei lá no início do podcast, você se tornou uma referência da bandeira LGBTQIA+. Com base na sua experiência, atualmente existe mais espaço para pessoas trans na nossa sociedade? A gente evoluiu nesse caminhar? Qual sua ótica sobre essa questão?
Acho que a gente está melhorando. Acho que a gente tem Erika Hilton no Congresso, a gente tem a Duda, a gente tem um corpo docente nas universidades, que a gente está se movimentando para que as pessoas trans elas sejam humanizadas e ocupem espaços de dignidade. Né? Porque a gente tem que ter pessoas trans na polícia, a gente tem que ter pessoas trans no judiciário, a gente tem que ter pessoas trans na política, a gente tem que ter pessoas trans em todos os lugares. A gente não quer só ocupar o lugar da marginalidade da noite e da prostituição, né? Que é o lugar que é oferecido ostensivamente para a gente desde sempre. É, por isso eu acho que é importantíssimo. É claro que é o suficiente? Não, porque a gente tem uma dívida histórica com os corpos de pessoas trans, que é impagável. E eu acho que isso é o mínimo, entendeu? Eu acho que, assim, até muito pouco tempo atrás, a gente era considerada doente mental. Era uma doença mental.
É verdade.
Isso é uma coisa importante de ser visto. A gente era tratada como maluca mesmo. Tipo, a gente era tratada como pária, como lixo, como... É muito pesada a vivência, né? Eu sinceramente, com todo respeito à minha família, mas eu talvez não tivesse tido... educação, amor e amparo da minha família. Se eu tivesse sido uma criança trans ou uma adolescente trans, provavelmente eu teria ido embora de casa e virado garota de programa. Essa era a realidade da minha, do meu núcleo familiar. E olha que eles evoluíram muito. Mas dentro do que eu tinha na minha vida, naquele momento lá, crescendo nos anos 90, 2000, se eu tivesse tido essa coragem... Porque eu acho que não é que eu sempre soube que eu era trans desde criança, mas acho que isso virou... Eu fui tão cheia de travas e gaslighted, assim, tipo... Eu acho que eu sofri tanta deformidade de identidade desde sempre, por medo também, que isso virou uma coisa que pra mim era impossível. Então isso não era uma coisa que estava oferecida pra mim enquanto identidade. Aí eu fui virando uma criança depressiva, fui virando uma criança introspectiva, fui virando uma adolescente cheia de vícios, que me atrapalham até hoje, entendeu? Tinha de problemas com todo tipo de substância, uma necessidade de autodestruição fodida, que hoje eu entendo que era uma rejeição ao meu próprio corpo, à minha própria identidade, e provavelmente eu teria tido uma vida tipo como qualquer outra menina como eu, e que com toda a dignidade que essa vida carrega. Que
não e é às vezes, e às vezes nem ter chegado nessa reflexão que você tem hoje, né? Tem muita gente que não tem um amparo terápico, vamos dizer assim, né? Como você mesmo falou do seu terapeuta.
Eu cheguei na conclusão através de terapia, fiz tudo. Eu fui todo tipo de ajuda das espirituais, as psicodélicas, as psicanalíticas, as sexuais, tudo eu fui atrás para entender o que era, até mesmo para chegar na conclusão de ser uma pessoa trans não binária, que também é diferente. De ser, né, de fato, uma pessoa, uma mulher trans, né? Eu acho que existem muitas camadas. Ser uma pessoa trans não é uma coisa unilateral. Existem diversas coisas dentro da comunidade trans. Existem várias nuances dentro da comunidade trans que não podem ser apagadas, porque o nosso mundo, ele é muito rico. E ele tem muitas possibilidades.
Sem dúvida. Agora, falando da questão musical, influências artísticas, para quem não conhece sua história, você vem de uma família de músicos, como é que foi o começar a cantar, o que você ouvia? Fala um pouquinho desse começo, desse primórdio aí pra gente.
O meu pai é músico, então assim, eu cresci numa casa cheia de instrumentos, o meu irmão também sempre gostou de música, e eu cresci nesse ambiente assim, com muita música, mas também com a arte, né? Eu acho que a música foi uma das coisas que eu me interessei, mas eu adorava desenhar, eu adorava teatro, eu adorava desenho animado, eu adorava cinema. Eu me expressava de diversas formas, eu sempre fui uma pessoa muito plural. O meu interesse pela arte sempre foi muito plural. Hoje eu entendo, vendo, porque assim, eu adoro cantar, mas eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar vestido, eu gosto de pensar no cabelo, eu gosto de dirigir o show. Então acho que eu estudei design, porque eu acho que o design é um lugar que eu ouvi ali dentro do currículo acadêmico, que eu podia estudar um pouco de cinema, um pouco de moda, um pouco de desenho, um pouco de software. Eu gosto dessa coisa meio múltipla, assim. Sempre fui muito assim. Mas a música foi uma parada que me pegou muito, porque eu sinto que a música sempre foi o que... Foi o lugar onde eu consegui expressar a minha identidade de fato, sabe? Porque como eu não podia ser uma menina, eu podia cantar com a minha voz. E a minha voz sempre foi feminina. Eu sempre tive uma voz absolutamente feminina. Então, apesar de eu não poder vestir o que eu queria, falar o que eu queria ser, quem eu podia, queria ser, quando eu cantava, eu sentia que ali eu tinha total liberdade. Dentro
era
da
você, ali era você, né?
E a música era um lugar que eu tinha toda a liberdade de falar, e tantas águas rolaram, tantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Eu não tava cantando como Chico Buarque canta, eu tava cantando sobre mim, entendeu? E era uma coisa que, tipo, a música foi uma parada que eu fui desenvolvendo, também meu pai me ajudou muito e tal, e foi sempre muito autodidata também. Fui pegar um instrumento, fui aprender, gostava de gravar as coisas no computador, e fui pra noite, toquei em bar, toquei em boteco, toquei em cerimônia de casamento, toquei em banda punk, toquei em banda de Riot Girl, toquei em banda de anos 80, até fazer o meu trabalho solo, tipo, nesse momento de Porto Alegre, assim. Eu fui muito curiosa, eu me meti em tudo, se alguém precisava de uma vocalista, eu ia. Eu era muito metida, tudo que tinha de música eu queria fazer.
Muito metida, é ótimo.
Eu sou isso, eu gosto muito sem preconceito. Eu queria cantar de tudo. Tinha época que eu só queria ouvir hip hop, tinha época que eu só ouvia rock. Depois eu ficava obcecada por uma cantora. Aí depois eu gostava só de PJ Harvey. Depois eu ia ficar ouvindo só Elis. Era uma coisa muito mais tempo, tinha obsessões.
Boa, essa é a querida Felipe Cato aqui no MPB Unesp. E agora vamos escutar Lua Deserta, faixa do disco Cato, terceiro álbum de estúdio da cantora, lançado em 2017. Cato, no MPB Unesp. Cato, retomando o papo, você iniciou sua discografia em 2009 com o lançamento do EP Saga. Aliás, a gente pode até considerá-lo como um álbum devido à abrangência desse trabalho. Que belo trabalho, né? Você poderia nos contar como foi que você conseguiu gravar Saga e a reverberação que ele gerou para sua carreira?
O Saga, ele foi assim, eu sempre tive essa coisa de tocar, eu tinha minha experimentação de compositora, sempre quis cantar as minhas músicas. E o Saga, ele foi fruto de uma história de amor muito maluca. Eu vivi o meu primeiro amor, e o meu primeiro amor foi uma coisa de novela, assim, foi uma coisa maluca, foi tipo uma saga mesmo, literalmente. E eu fui morar em Nova York, comecei a escrever essas músicas e guardei uma grana lá, trabalhando como garçonete. Quando eu voltei para Porto Alegre em 2008, eu queria gravar alguma coisa, porque as pessoas estavam me cobrando e eu sentia que eu queria dar esse passo de gravar alguma coisa, que eu queria começar o meu trabalho de alguma forma. E eu já era rata de internet, eu já estava na faculdade, então eu tinha uma consciência do que era mais ou menos essa coisa nova que era do artista independente. Na época, tu era uma artista de gravadora. E eu sempre tive essa ideia de ser uma artista independente, fazer as suas coisas, fazer os seus corres, pintava seus pôsteres, pendurava, fazer a sua divulgação. Eu sempre me atraí muito por isso, assim. Uhum. Então, quando eu fui fazer, eu conheci o Sérgio Guidu, que é o produtor do disco, que é um amigo queridíssimo, que na época era casado com uma amicíssima minha, que é a Yves Holthausen, que fez também a foto de capa desse disco que tá lá no Spotify. E o Sérgio, ele era produtor musical, tinha trabalhado com algumas bandas de rock, tinha esse olhar roqueiro e, pô, tinha muita experimentação e também fazia trilha de filme e de audiovisual. E aí a gente começou a trabalhar nesse rolê que era o Saga, que era uma história, né? Tipo, eu vinha do rock e tava fazendo um disco que tinha essa coisa muito pungente, MPB com tango, esse amor proibido e mortífero e completamente, né, exasperado, que tinha acontecido de fato, porra. Era tipo uma vida de sexo, drogas e rock and roll quando eu era adolescente, era isso. Mas eu queria contar isso de uma forma ultra romântica. Então eu sempre tive essa coisa do contraponto, né? De tipo, contrapor as coisas, de poder fazer alguma sonoridade que não necessariamente fosse óbvia para aquele momento, para aquela pessoa, né? Sei lá, sempre quis, fui meio do contra. Então a gente foi para esse lugar. E aí gravou esse disco e a gente lançou na internet. Porque eu sabia que se eu ficasse querendo, vou lançar um disco físico, o que que compra isso? Ninguém comprar, bota na internet de graça, eu vou ganhar mais se as pessoas souberem quem eu sou, do que se eu quiser vender um CD de 6-7 músicas por R$20 na época. Ai, que ideia idiota. O que aconteceu foi que deu certo.
Que bom.
Como diria hoje em dia os coaches, eu fui empreendedora. E deu certo, porque como eu lancei num site e as pessoas começaram a circular isso, na época tinha muitos blogs de música, né? As pessoas consumiam a música através dos blogs, tinha um...
2009 foi um boom, mais ou menos, né? Tanto da arte, seja assim, por blogs, como você sinalizou, seja música, literatura, muitos escritores bacanas também surgiram.
Foi muito boa essa época, teve uma ascensão muito grande de nomes, assim, legais da música, isso, né? Tipo, tinha ali o Cordel do Fogo Encantado, do Lipa Ruiz, Thier, tinha Otto fazendo discaços, tinha Mombojó, e todo mundo vindo, o Céu começando, né? Tipo, um monte de gente vindo com uma coisa, porque a MPB naquele momento era uma coisa muito velha. Tava todo mundo chato. Era uma MPB que não falava com a língua da música que tava rolando cosmopolita do século XXI já. Sim. Entendeu?
E com as novas gerações também, né?
Uma coisa careta, saudosista. Então, a nossa geração veio para dizer, não, tem, vamos continuar, mas a gente queria chamar uma... fazer uma coisa um pouco mais contemporânea, com outros instrumentos, pensando de uma forma um pouco mais... até mesmo acho essa coisa da internet, falar de coisas mais pessoais também, né? Não, não, não ser aquela cantora que vinha ali e gravava, um clássico, mas vir ali contar a sua história. Eu acho que eu entrei muito nessa vibe. E tinha uma demanda de um público novo para isso, que hoje, graças a Deus, acho que foi criado pela nossa cena. A nossa cena, eu sinto que essa cena dos anos 2000, 2010, ela ainda precisa ser muito olhada com cuidado, porque a gente ainda não teve distanciamento histórico, mas a gente é uma geração que a gente pegou o boom da internet, a decadência das gravadoras, a gente pegou o Faça Você Mesmo, a gente pegou o governo Lula e Dilma no boom, então a gente se beneficiou muito das políticas públicas de cultura. Acho que é uma geração marcada pela ascensão e pela vitória dos projetos de cultura do governo do PT, primeiro round. E também a geração com o desmonte, que foi a partir do governo Temer. Então a gente é uma geração que a gente pegou tudo isso. E hoje é engraçado que eu vivi isso em 15 anos. E hoje eu tenho 36 anos, eu sou uma criança, né? Porque eu acho que uma pessoa de 36 anos é muito jovem, eu me sinto jovem. E tô sendo vista por muitas pessoas como uma revelação, sendo que eu já vivi o fascismo. Eu já sobrevivi. Não tinha dinheiro nenhum investido no meu trabalho de publicidade ou marcas, entendeu? Sim, fazendo raça, um trabalho, né? Totalmente autoral e corajoso, que eu tenho muito orgulho.
Na raça. E
babado, amor.
E assim, o fato de ser independente é uma luta cotidiana, né, cara?
É uma luta cotidiana. Você eu tá fazendo... tô fazendo um trabalho exitosíssimo com Beleza São Coisas Acesas por Dentro. E é um trabalho que, por mais que eu esteja trabalhando, fazendo 1 milhão de shows, esse é o trabalho que está pagando a confecção do meu próximo trabalho. Então, eu não tive em nenhum momento o dia que eu falei, vou tirar férias, ou ganhei dinheiro, vou dar entrada num apartamento. Isso é uma coisa que eu sempre falo da nossa geração. Nós somos geração muito precarizada também. Porque hoje em dia, os artistas mais interessantes, os melhores artistas, os melhores, não estou falando os maiores. Maior é sobre números, sobre mercado, mas os melhores, sobre o meu ponto de vista, não tem casa própria. Os melhores artistas, com mais capacidade, os artistas que eu admiro demais e que têm uma luta de mais de uma década no mercado, não tem nem perspectiva de ter uma casa própria, porque todo o dinheiro que a gente faz com muito trabalho, muito suor e muito perrengue, é todo para a gente pagar os nossos próprios trabalhos. E isso é uma coisa que não tem fim. Eu ainda não consegui sair desse ciclo, eu espero que isso aconteça. Mas essa é uma realidade do artista brasileiro hoje, que tem condição de investir. Porque nós somos privilegiados, porque também tem os que não têm condição de investir. E aí é uma outra coisa.
O que você falou também tem um lado alquímico, no sentido da pessoa, né? Porque, né, como você citou, um artista independente que ama a arte, faz pela arte, é pelo amor, né? Pelo prazer de saber, pela sociedade, por reflexões, né?
Sim. É um desejo que tem. Eu acho que as pessoas, elas são movidas por alguma coisa. Tem gente que sonha em ser rico, tem gente que sonha em casar, tem gente que sonha em ser mãe, tem gente que sonha em, sei lá, morar fora, entendeu? E tem gente que sonha em realizar sua obra de arte. Tem gente que vive por isso, que ama isso, que eu acho que isso é o que move a gente, sabe? Eu, sinceramente...
Tem que entra uma nobreza cultural, né? Porque você sente quando a arte tem uma questão que está fora do olhar mercadológico, é uma essência ali que fica, deixa essa arte mais...
Eu acho que a arte é uma coisa espiritual, sabe? Eu acho que eu não tenho nenhum compromisso cultural também. Eu não sinto, acho que o trabalho que eu mais fiz com um compromisso cultural, que o trabalho que eu mais me aproximo desse lugar é com o Belezas. Porque eu acho que o Belezas, ele é um disco, que ele é uma homenagem a Gal, mas ele é uma homenagem ao Brasil para mim. Eu acho que... Ai, eu vou me emocionar de falar isso, mas é que eu acho que a gente viveu um Brasil tão, tão cruel com o artista. A gente perdeu tantas coisas, a gente foi tão infeliz, a gente foi tão massacrado. E... eu senti que depois de tudo que a gente viveu, reencontrar as pessoas, sabe? Cantar esse repertório não era nem sobre mim, nem sobre a Gal, mas era sobre todas nós. Porque quando eu tô ali cantando um Tigresa, um Vaca Profana, um Lágrimas Negras, um Vapor Barato, é uma homenagem à música brasileira, aos compositores do Brasil, às belezas do Brasil, à cultura brasileira, sabe? Eu nunca fui muito dessa cantora de fazer um resgate e tal. Até esses dias eu tava falando com o Ayrton Montarroios, que é um artista que eu acho ele maravilhoso, assim. Eu amo o Ayrton profundamente. Assim, o Ayrton é um cara que ele tem um conhecimento de música brasileira, sabe? Eu acho que ele sabe tão bem, ele sabe, ele lê, ele conhece, ele faz Pixinguinha, volume 1, 2, 3, sabe? Ele canta, ele faz discos que são preservações culturais. Uma vez eu tava muito louca, tava tipo completamente drogada numa festa, e a gente tava muito louca. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, amiga, tu tem noção que, tipo, se tu não gravar isso, se tu não fizer o Calbi, se tu não fizer a Ângela Maria, se tu não for pro repertório da Rádio Nacional, ninguém vai mais fazer. As pessoas não sabem mais o que é esse repertório. E a nossa geração não se interessa tanto por esse lugar. Então, eu adoro o Ayrton, que ele é uma pessoa assim tão estranha, né? Ele é um peixe fora d'água também, como eu, me sinto assim, como o Ayrton. Que ele é uma pessoa que ele tem uma busca dele, ele tem um compromisso com o que ele faz. Mas é que é isso, que é um compromisso com a cultura do Brasil. Eu sei que ele faz por tesão, porque ele ama essas músicas, mas eu sei também que ali, além de intérprete, ele tá sendo um pesquisador. E ele tá sendo um educador, que eu acho que também é muito importante.
Beleza, então vamos aproveitar e ouvir a faixa Saga. Só na caixa.
Andei depressa para não rever meus passos, por uma noite tão fugaz que eu nem senti. Tão lancinante que ao olhar pra trás agora, só me restam devaneios do que um dia eu vivi. Se eu soubesse que o amor é coisa aguda, que tão brutal percorre início, meio e fim. Destrincha a alma, corta fundo na espinha, inebria a garganta, fere a quem quiser ferir. Enquanto andava maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei em mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho com força, mas sem nunca me esquecer que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. E era de gozo uma mentira, uma bobagem, senti meu peito atingido se inflamar. Não fui gostando do sabor daquela coisa, viciando em cada verso que o amor veio trovar. Mas de repente uma farpa meio intrusa veio cegar minha emoção de suspirar. Se eu soubesse que o amor é coisa assim, não pegava, não bebia, não deixava embebedar. E agora andando encharcado de estrelas, eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar. Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito, e tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer. E era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei em mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer.
Boa! Eu queria destacar aqui que desde o início da obra da Cato, a gente percebe a qualidade artística, sonora, e de que forma ela vem se consolidando dentro da MPB. Nesse sentido, Cato, agora, Você poderia nos contar aqui como pintou a ideia de gravar Belezas São Coisas Acesas por Dentro, Felipe Cato Cantagal, que por sinal, como a gente já escutou aqui algumas faixas, ficou sensacional.
Na verdade, esse show, ele aconteceu, foi um convite do Sesc SP, do Sesc Bom Retiro, para fazer um show em homenagem a Gal Costa. Eu já estava gravando meu disco de inéditas, estava no meu mundinho fazendo as minhas músicas com minha turma, só me divertindo e enlouquecendo. Aí a gente, eu fiquei lá, tive uma síndrome de impostora. Falei, eu? Gal? Não. Amore, não. Não, chama a Mônica Salmazo. Chama a Mônica Salmazo. Ela é impecável, ela pode cantar Gal Costa. Mas aí também eu pensei, não, vou fazer, porque eu de fato amo a Gal Costa. Assim. A Gal, ela é uma pessoa, uma artista, que ela tá dentro do meu DNA como cantora. Ela é uma parte do que eu almejo na minha busca estética.
Sem dúvida, só, desculpa, só um parênteses. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Tanto que eu acho que você era a cantora para interpretá-la mais do que a própria Salmazo. A Salmazo, ela tem um jeito diferente, ela tem o estilo dela. Você acabou de falar, sua relação com o Gal, de estética, etc. Eu acho que cairia muito melhor para você, como caiu, do que para a própria Salmazo.
Foi uma grande loteria, não era uma coisa previsível. Eu acho que tinha isso, até porque eu, por exemplo, com Gal, Bethânia, Elis Regina, e Edith Piaf, e algumas PJ Harvey, essas cantoras que para mim são icônicas, são pedra fundamental de quem eu sou como cantora, eu não toco no repertório delas. Da mesma forma como eu não toco no repertório de Ney. Se alguém falar, vamos gravar uma música, grava uma música do Ney, eu falo, não. Não. Não gravo Elis Regina, não gravo Bethânia, não gravo Ney, não gravo PJ Harvey, não gravo Gal Costa. Por quê? Porque elas são, para mim, coisas sagradas, entendeu? Não, não quero, eu prefiro fazer um show cantando Nick Cave, que é uma coisa que, para mim, eu vou poder dar a minha versão do Nick Cave, porque aquele repertório, ele tem uma diferença de mim. Então, assim, eu não aspiro ser Nick Cave, então eu posso cantar Nick Cave com liberdade. Então, quando veio o Gal Costa, foi uma coisa meio tipo, pô, mas eu canto ela no chuveiro, meu sonho é ser igual a ela, eu imito ela, entende? Tipo, não é como se eu não... como se fosse uma cantora que estivesse longe do meu repertório. Ela tá dentro de mim. Qualquer coisa que eu for cantar, eu vou pensar na Gal cantando. Porque ela é uma referência que é sagrada para mim. Então, eu fiquei um pouco balançada de aceitar, porque eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão loucos? Chamar eu para cantar Gal Costa? Mas aí eu pensei, não, acho que isso vai ser um desafio e eu acho que também tá na hora. Eu falei assim, eu vou me jogar, eu não tenho nada a perder e foda-se, eu vou me divertir. Para mim, eu tava mais me preocupada, eu falei assim, nossa, vai ser gostoso estar com a banda, porque eu tinha passado muitos anos por causa da pandemia, por causa de toda a zorra total política e a perseguição. A gente ficou, pauperado economicamente. Eu não tinha banda mais, praticamente. A minha banda, fazia anos que eu não tocava com a minha banda, porque não tinha dinheiro para pagar a banda. Então, quando eu tive a oportunidade do Sesc São Paulo para fazer um show onde eu podia chamar os meus amigos para montar um espetáculo do zero, do jeito que eu quisesse, sem nenhuma restrição, para cantar Gal Costa, eu pensei, bora, vamos se divertir. Agora, eu só falei para eles, a minha única exigência é que eu tenha total liberdade e que a gente não seja cosplay de Gal Costa. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com Gal Costa, eu quero trabalhar com o que está por trás da imaginação, da imaginária de Gal Costa. Não quero botar o vestido, a flor do Gal cantar. Eu não vou vestir a cara do Gal profana. Eu não vou fazer o cabelo volumoso da Gal. Eu tenho que entender o que, que ela significa. Para mim foi um trabalho também de direção muito importante. E eu tive a ajuda maravilhosa do Ismael Canepelli e da Cristiane Lisboa para fazer o roteiro desse show. A gente partiu de músicas maravilhosas. E no fim das contas, tudo isso foi filtrado por um desejo e referências muito pessoais minhas. Uhum. Tipo, é a Gal Costa, mas na verdade era eu brincando de rockstar dos anos 60, que era o que eu queria brincar. Era tipo, é o meu... Eu tenho um tesão muito grande para essa época. Então foi muito legal poder pegar esse universo da Gal e também pegar o universo do Velvet Underground, pegar o universo da Janis, pegar o universo do The Doors, pegar o universo da Cher, pegar a ideia daquela imagem também da nudez, porque, de fato, naquele momento, eu estava vivendo o meu desbunde. Eu acho que o repertório da Gal Costa caiu muito bem no meu colo, num momento em que eu estava, assim, fazendo, tipo, todo tipo de putaria e loucura na minha vida e em público, né? Tipo, eu tava, e eu adoro, tipo, noite. Tava desbravando lugares muito... muito chiques, performers, era artes visuais, era sexo, era rock and roll, era droga, era loucura, nudez. Era uma sensação de uma catarse pós-confinamento que eu, como artista, precisava, porque a arte não se faz só indo em museu. A arte se faz lambendo a sarjeta da Augusta também. Sim, porque eu sou uma pessoa trans, o meu mundo não é o mundo das coberturas da Barra da Tijuca. O meu mundo não é esse. As minhas pessoas, as pessoas que eu tenho comprometimento, são essas. Então, acho que teve todo um combo de emoções e símbolos e ideias que resultaram num trabalho que era como se fosse uma atualização daquilo tudo que a Gal tinha de louca, de quebra tudo, de ficar mostrando a xereca na capa do disco, e peito de fora, e violência. Porque não era só a beleza da Gal Costa no Fatal.
Sim,
era violência, o grito.
Agressividade, claro.
A loucura. E aí eu acho que nesse ponto, esse trabalho, de certa forma, ele me encontrou exatamente nesse lugar.
O que você está falando está muito explícito nos clipes, que ficaram bons pra caramba também. Hein? Os clipes, Tigresa é um espetáculo.
Tigresa foi gravado no bar aqui do lado da minha casa, na Roosevelt. É o bar que a gente vai.
E ficou bom pra caramba.
Nada mais eu gravei no banheiro do presidente, que é o bar que eu toco. Então acho que também teve uma coisa de usar esse espaço da Gal Costa para contar um pouco sobre o meu mundo, que é um mundo desse lugar. É o Baixo Augusta, é a Roosevelt, é o parque, é o Presidenta, é as travas do Baixo Augusta. Somos nós, nossas amigas, nossa cena, nós cantando Gal Costa. Nós somos a Vaca Profana, nós somos a Tigresa. Nunca foi sobre mim só, foi sobre nós. Por isso que eu quis muito colocar ambientar esse mundo num lugar que é das minhas amigas e que é um lugar muito amado por nós.
Muito bom, sem dúvida.
Como que eu grito, que eu sou intensa, mas é que me dá tesão, porque é uma parada que foi muito, muito curativo para mim poder entrar nesse ambiente e finalmente poder abrir essa tampa dentro do meu peito e mostrar isso tudo para as pessoas, sabe?
Que bom, imagina.
Eu acho que artista é muito inatingível e fica muito nesse mundozinho. Ai, é a minha criação. Não é a minha criação. É um contexto social, é um repertório de domínio público. É Bob Dylan, é Pérez Cavalcante, é Caetano, é Gil, é Jardim Macalé, é Lirinha, é Júlio Barreto. É muita gente nesse trabalho. Não é só a Felipe Cato cantando bem Gal Costa. Ai, vou cantar Gal Costa. Isso não importa. Isso não é relevante. O que é relevante é a gente falar dessa galera aqui que tá, né, fazendo a cena acontecer.
Muito bom. E, Felipe, você tá com um trabalho novo, você tá, né, você comentou comigo anteriormente que tá trabalhando. Sim. Já pode falar o nome ou não?
Não. Não.
Vão roubar.
Não vou falar porque, ó, algumas pessoas sabem, mas é que o nome é maravilhoso, o conceito é maravilhoso. O disco novo é maravilhoso, gente. Eu tô muito feliz com ele.
Que maravilha, que beleza.
É um disco muito pessoal. Eu acho que também depois de vir com um disco de intérprete, que eu tô me revelando muito, então bora se revelar e já vou abrir o meu diário, vou contar tudo pra vocês, tchim, tchim, tchim. Eu tava com muita saudade de fazer uma coisa ultra mega pessoal, de contar as histórias assim mais íntimas da minha vida. Eu acho que esse é um disco que ele tem muito essa cara, ele é um disco muito mais íntimo. E ao mesmo tempo ele é íntimo e ele é melodramático.
Bacana, essa é a queridíssima Cato aqui contando detalhes dos seus trabalhos. E então nós vamos ouvir agora a canção Nada Mais. Na verdade, outro clássico da música popular brasileira e outra belíssima interpretação da Cato aqui, como ela mesma citou, numa dramaticidade, né? Uma forma de interpretar como ninguém, que é a cara dela. Cato, no MPB Unesp.
Thank you.
mesmo quando finges que não vês. Se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo. Se eu só pergunto onde vais, mas se quiser saber se voltas logo, you don't know. Nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Precisa visitar. Se eu não sou feliz, são só ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei seus lábios na intenção do nome de outro alguém. Mas se quiser saber o que eles calam, você diz: tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar.
Uau, que espetáculo, hein? É, Cato, agora uma curiosidade. Na verdade, você, durante a sua carreira, fez várias outras versões, interpretações, né? É, eu escolhi uma aqui que eu particularmente acho sensacional. E com você, na sua voz, ficou ainda mais bacana, que é Do Fundo do Coração, uma canção da Gangue 90, né? Composta pelo Júlio Barroso e a querida Tassiana Barros. Como é que pintou essa canção aí pelo seu caminho?
Você não podia ter escolhido uma música mais linda, porque Do Fundo do Coração ela é uma música que é cheia de coisas importantes para mim. Primeiro que, na verdade, ela tem uma história que, assim, quando eu era adolescente, estava fervendo nos inverninhos de Porto Alegre, o No Porn lançou o primeiro disco deles, e tinha uma música que eu amo que chama Xingu, que era isso, né, tipo, que a Liana falava, a noite é princesa, caída por mim, no lago do peito, secreta solidão, e eu amo No Porn. No Porn é uma banda que eu sempre acho muito fã, e eu sempre fiquei com essa música na cabeça. Sempre que eu lembrava da minha adolescência naquelas pistas de dança de Porto Alegre, essa música, ela vinha na minha cabeça, porque ela era uma coisa muito forte pra mim. E eu sempre quis fazer alguma coisa com ela, só que como ela era um spoken word, que a Leandra só declamava a música em cima de batida eletrônica, eu nunca entendi o que eu podia fazer com ela, porque era uma coisa que eu... Enfim, ela fez a música, era Xingu, e usava um pedaço dessa música, que eu não conhecia. E aí um dia eu tava assistindo um documentário sobre o Júlio Barroso, e no final do documentário tocou a gravação de Do Fundo do Coração, que é uma composição da Tassiana Barros e do Júlio. E a Tassiana, eu amo, ó. Eu amo a Tassiana. Ela é maravilhosa e é uma amiga que eu tenho maior admiração e eu muito respeito, muito amor por ela. E aí eu falei, meu Deus, é a música! É a minha música, ela existe! É uma coisa tão maravilhosa, que sabe, parece que uma coisa que eu não sabia que existia, aquilo existia. Aí eu falei, vou gravar no meu próximo disco. Eu gravei ali essa música no Tomada, regravei ela no Vênus ao vivo. E eu sempre vou cantar essa música, porque inclusive por ela ser uma música que ela tem essa ligação forte com a Liana Padilha, que nos deixou, infelizmente, esse ano. E que pra mim a Liana vai ser uma pessoa que eu vou sempre homenagear, entendeu? Porque eu tô muito emotiva, acho que é o Sol em Câncer que tá rolando. A Liana é uma pessoa muito importante pra mim, artisticamente. Eu admiro ela muito e eu sinto que essa música sempre vai ser uma oração pra ela, vai ser sempre um momento que eu vou poder abraçar a Liana, onde quer que ela esteja, e ela está comigo sempre nessa música, sabe? Então, do fundo do coração, é do fundo do coração de verdade, sabe? É uma música que ela conta minha história em vários pontos da minha vida, e eu tenho certeza que eu vou cantar essa música até eu morrer.
Que bonito, e ficou lindo, hein? Você fez uma versão espetacular, ficou lindo. Essa canção é fantástica.
E umas músicas que são maravilhosas, porque, assim, elas são tão importantes pra mim, é como Nada Mais, Belezas. Eu acho que é uma música que ela é tão importante pra mim. Quando eu cantei Nada Mais naquele show, eu tava tão mal, sabe? Tipo, dessa vez doeu demais, eu tava tão mal.
E ficou tão bom.
Não, mas é que foi tão verdadeiro aquilo, eu tava tão mal, eu tava contando aquilo. Não era só uma homenagem a Gal.
Sim, era
de verdade. Do fundo do coração é de verdade demais.
Você vê que doeu ali. A hora que você fala que doeu, doeu.
Dói demais. É muito ruim você sofrer por amor daquele jeito. Sim. E como é louco, né? A gente que tem essa relação com o amor. Eu acho que até tem muito isso no disco novo, né? Que é um disco que ele reflete sobre essas questões amorosas. Porque o amor, pra gente, ele é proibido, ou ele é inalcançável, ou ele é completamente abusivo, ou ele é completamente inacessível. Então, assim, o amor, pra quem tá longe dos estereótipos do... Porque o amor romântico, ele é feito pela cultura para pessoas cisgêneras, né? Reproduzirem e fazerem a manutenção do patriarcado via propriedade, blá blá blá, a gente sabe que é uma ideia burguesa e tipo que ela não é necessariamente uma coisa, mas é que é tão violentamente oferecido pra gente desde criança nos contos de fada a ideia da idealização amorosa, que é muito difícil quando tu é um corpo dissidente lidar com essa frustração de que você é sempre objetificada, que o seu mundo é o sexo e não o amor. Então, assim, quando rola uma decepção amorosa, quando a gente tá nesse lugar, assim, é uma coisa tão cruel. Eu não sei se é cruel, assim, pra todo mundo, mas acho que pra gente é muito cruel, assim. Eu sinto no osso. Por isso que agora eu me transformei numa garota fria e profissional.
Isso é. Mas continue com amor também, vale a pena. Indo pra reta final, Cato. A gente tá numa universidade pública, né? Uma mídia de uma universidade pública. Entram, né? Anualmente, inúmeros jovens, né? que mensagem que você deixa? Se é que dá para deixar alguma mensagem, não estou falando conselho, não. Foi uma mensagem para seguir na arte, na vida. O que, que você pode deixar para essa juventude assim, que tá, sonha em ser músico?
Olha, gente, eu acho que primeiro é entender que a fama e a arte não são a mesma coisa. É entender que o trabalho de artista, ele é um trabalho de sacerdócio. Uhum. Poucas vezes você vai regozijar-se, mas o mais importante é a gente falar o que a gente tem por dentro, tipo, e expressar o que a gente é. E isso nem sempre é o caminho mais fácil, mas ele é o único caminho possível. Eu acho que se você quer ser artista e você não tem fibra para lidar com a frustração, não comece. Porque é muito frustrante. Agora, é muito bom também. Quando a gente encontra a canção, quando a gente pega um instrumento e compõe uma música, a sensação de dar o ponto final numa música, a sensação de tu levar uma música inédita pro palco, cantar a música inédita, a sensação de tu poder oferecer uma parte da tua história pro mundo, é muito gratificante. Agora, como qualquer profissão, como qualquer vocação, ela é cheia de desafios. E a gente precisa levar isso muito a sério. E estudar, e levar a sério, e fazer muita terapia.
Muito bom. Para finalizar, deixa aí seus contatos para o público, o ouvinte que quer te seguir aí nas redes, fica à vontade. Para shows contratar também, fica à vontade.
Gente, Central de Informações Cato, @ Filipe Cato, F-I-L-I-P-E, C-A, T-T-O, Cato. Procura lá, C-A-T-T-O, Cato, que você vai encontrar me no Instagram, redes sociais. E aí lá tem contato para show, tem todas as agendas, tem fotos, tem canal de YouTube, tem tudo que tá por lá, entendeu? Ó, me adicionem e me mandem inbox.
Muito bom. Filipe, muito obrigado pela sua participação aqui. Satisfação enorme falar contigo, viu? Parabéns por toda essa obra, pela sua história aí. E que venham muitos novos álbuns, shows e tantos outros trabalhos de loucuras.
Obrigada, meu amor. Valeu demais, viu?
Maravilha! Essa foi a queridíssima Filipe Cato, uma artista diferenciada da nossa música brasileira. E para finalizar, vamos ouvir Do Fundo do Coração. É isso aí, um grande abraço a todos de coração e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Caída por mim, no lago do peito, secreta solidão. Eu lembro lugares, pessoas que frequentei, cenas que vi, filmes que já filmei. Apareça qualquer hora, agora mora no meu coração. Apareça qualquer hora, agora mora no meu coração. Eu sou marinheiro, navego com a lua. Só você, no movimento exato do olho do lince, um raio de laser na selva do olhar. Apareça qualquer hora, agora mora no meu coração. Apareça qualquer hora, agora mora no meu coração. Eu canto donas de castelo, não sou louco, louco não. Eu brinco de polichinelo, como bobo coração. Mil e um palácios de areia, noites de sereia. noite é princesa caída por mim. No lago do peito, secreta solidão. Eu lembro lugares, pessoas que frequentei, cenas que vi, filmes que já filmei. Apareça qualquer hora, agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora. Qualquer hora, agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora, agora e mora no meu coração.
Podcast Unesp.